Olá, ouvintes. Boa noite a todos. No ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao ar direto do estúdio de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, para o Brasil e para o mundo. Um programa retransmitido por 25 sites e blogs parceiros. Um programa da Cultura Online Brasil, um programa de crónicas e notícias, que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana nas mídias convencionais e sociais, tanto da internet como nas mídias convencionais, isso no Brasil e no mundo. Todas as quartas-feiras, neste horário, das 20 horas. Boa noite, ouvintes, mais uma vez. Obrigado a todos pela audiência e, realmente, amigos ouvintes, o Brasil social e político, ele já passou da hora, né, de ser passado ao limpo. Nós completamos 50 anos do golpe militar. Golpe militar que instaurou no Brasil uma ditadura. E hoje nos deparamos com uma outra ditadura circunstanciada pelo financiamento privado de campanhas. Aqui, amigos ouvintes, é importante observarmos que o Brasil, do período pós-ditatorial, ele não se livrou do autoritarismo e se defronta com uma herança. Uma herança que tem gerado violência e aprofundado o déficit democrático, déficit que prepassa as relações sociais e também o processo de formação da cidadania. E nesse sentido, amigos, tem sido importante a existência de um movimento que advém de instituições públicas e também da sociedade civil para criar movimentos que forcem as reformas políticas, as eleitorais e as partidárias. Reformas essas tão necessárias para o fortalecimento da nossa ainda tão jovem democracia, que tantas vidas ceifou para que dela pudéssemos hoje desfrutar. Isso pode contribuir para revertermos a natureza daquele processo inicial da ditadura e também identificar os ramos do autoritarismo que se somam para manter a cultura da violência na realidade política e social brasileira. Então, a não serem feitas essas reformas, pode-se vir a reforçar a cultura de impunidade que persiste em nossa sociedade, por falta absoluta de exemplos. E com essa preocupação, eu recorro a uma particularidade desse processo repressivo para tirar lições do passado, pensando em contribuir somente para o desenvolvimento de uma democracia que não seja apenas formal. E trata-se da seguinte questão, amigos ouvintes. O movimento golpista de 1964, movimento que rompeu a legalidade institucional, ao se estabelecer como um novo bloco na composição do poder do Estado, ele tinha como dizer agentes desse processo, as frações da classe burguesa, bancária e industrial, numa aliança com setores reacionários das Forças Armadas, uniformizados pela ideologia da segurança nacional. E aqui, amigos ouvintes, eu analisando esse processo, e isso a partir da movimentação dessas frações e também das Forças Armadas, nós podemos caracterizar o regime como uma ditadura burgo-militar. E essa ditadura, ela se consolidou no uso das funções de Estado, da burocracia estatal com vínculos de classe, porém com uma relativa autonomia. Isso em articulação, né, com o papel ideopolítico das camadas militares envolvidas na ação golpista. Então, após esse complexo período da nossa história, da nossa negra história, é importante analisar que a ditadura de 1964, ela nos deixou marcas profundas na vida social e política brasileira. E no presente, a sua herança ainda alimenta a violência do Estado e as práticas sociais retrógradas, como poderia citar, por exemplo, preconceitos políticos, preconceitos que, no limite, né, acabam impossibilitando a sociedade brasileira de superar os entraves entraves que nos afastam de uma direção moral e intelectual, uma direção moral e intelectual tão necessária, né, para as transformações sociais que realmente almejamos. Porque realmente, amigos ouvintes, a ordem social injusta é a forma geradora permanente desta generosidade que se nutre da morte, que se nutre do desalento, que se nutre da miséria. E falando em miséria, hoje eu vou tocar em dois assuntos que realmente estão muito presentes, né, nas discussões políticas nestas últimas semanas. Que, primeiro, a mortalidade, a enorme mortalidade de jovens negros nas periferias das nossas cidades, e também falar um pouco sobre a redução da menoridade penal. Eu vou tomar uma água, colocar a papelada em ordem e eu volto já, né, para então tocar nesses dois assuntos que eu acho de extrema importância analisarmos.
Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente de Quiçamba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente de samba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, bombo e bebera, chora, bombo.
Parente de samba na Cacunda, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá.
Ei, chora, chora, congo e bebera, chora, congo, chora.
Pois é, gente, e como dizia o poeta, o morador é a alma da favela, e a favela é a alma do Rio de Janeiro. Amigos ouvintes, as favelas, elas estão em toda a parte, elas estão em todas as zonas, não são características do Rio de Janeiro. Mas falando em Rio de Janeiro, as favelas ficam no coração da metrópole, na periferia, em todos os cantos da cidade maravilhosa. E a relação entre favela e asfalto Ela vem se modificando ao longo de mais de um século de existência dessas comunidades. Mas a negligência do Estado que originou as favelas, ela agora está em transformação. Hoje o governo começa a entrar nas favelas, talvez não atuando da forma como deveria atuar, mas com algumas infraestruturas em projetos sociais e também de urbanização. Mas todos sabemos que realmente as barreiras a serem quebradas entre favela e asfalto, elas não são apenas urbanísticas. As sociedades elas têm igual ou maior importância. Porque, amigos ouvintes, o restante da população carioca, ela precisa entender as favelas como sendo parte integrante da cidade. Lógico que com problemas a serem resolvidos, mas não como problema a ser exterminado. O preconceito, ele continua se perpetuando. E se perpetua movido pelo desconhecimento, além de ser alimentado pelo medo. E acaba por criar o mito do favelado negligente, do favelado marginal. E realmente, amigos ouvintes, é um ciclo vicioso no qual o pavor acaba por gerar alienação, acaba por gerar opressão. Mas nós temos que ter em conta, e isso é muito importante, que para integrar as favelas à cidade, é mais que necessário criar condições para o desenvolvimento humano, isso com serviços que vão além do saneamento básico, da luz, da água, de um sistema viário planejado e de instalação de UPPs. Essas comunidades elas também precisam de serviços como coleta de lixo seletiva, serviços de correio, escolas e diversos outros serviços necessários ao seu desenvolvimento. Porque eu acredito que existe a necessidade da construção de lugares de uso comum, também como praças e jardins, além da sinalização e identificação de ruas e casas. Precisamos dar identidade. Porque eu acredito também que só desta forma nós podemos começar a pensar em proporcionar o desenvolvimento de nossas crianças, sim, nossas, porque elas também são nossas, de nossos adolescentes. Isso através da educação e, sobretudo, de programas de geração de trabalho e renda, bem como também programas de esporte muito importantes para tirar a criança da rua e, sobretudo, de um pouco de crédito para aqueles que se arriscam a empreender nessas comunidades. Porque, realmente, as realidades do morro e do asfalto, elas precisam ser integradas, porque elas fazem parte da mesma cidade, elas fazem parte de um mesmo bairro, e algumas vezes até da mesma rua. Mas a riqueza e a pobreza, elas estão lado a lado, em diversos cantos da cidade. E isso nós não podemos ignorar. Porque não podemos ignorar, porque nós precisamos aprender com as coisas boas de cada um. E aí sim, construir uma cidade melhor, uma cidade mais justa. Porque os habitantes do asfalto, eles devem enxergar, eu diria até que nem devem, têm que enxergar e entender a forma de vida das pessoas da favela. Porque os valores criados nas comunidades e as relações entre seus moradores, elas formam laços afetivos, elas formam laços de ajuda, de autoajuda. Os cidadãos da favela, eles são mestres em respeitar as diferenças. Porém, amigos ouvintes, eles precisam aprender também a respeitar as divisões de espaço público e, sobretudo, a organização da cidade que a vida no asfalto costuma possuir. É preciso também, amigos ouvintes, aumentar a autoestima e as aspirações e também os sonhos efetivos dos moradores da favela. Eles precisam ter conhecimento dos seus direitos. Eles precisam enxergar o seu valor dentro da sociedade. Os jovens, esses jovens, eles precisam entender o quanto a educação é importante. Esses jovens, eles precisam ter sonhos e, principalmente, precisam ter meios que possibilitem a realização desses sonhos. O rio precisa ser único. O rio precisa ser único e não dividido entre morro e asfalto. Porque os espaços públicos, eles precisam ser destinados a todos. Para quê? Para intermediar as relações sociais entre diferentes pessoas, entre diferentes classes, porque sempre iremos ter diferentes classes. A segregação era contrária à força aglutinadora. Pessoas com estilo de vida e renda similares, elas demarcam a sua área de moradia e elas também esperam viver em convívio apenas com os grupos semelhantes. E esse modelo, amigos ouvintes, não gera a troca de experiências. Esse modelo não gera o entendimento da cidade como um todo. Esse modelo apenas segrega, criando uma realidade exclusiva e real, eu poderia dizer, dando oportunidades de crescimento somente a um grupo seleto, um grupo que prefere não enxergar a pobreza e também prefere não enxergar as diferenças que estão mais próximas do que possam imaginar. Eu acredito, e todos nós sabemos, que não existe um modelo ideal de cidade. No entanto, amigos ouvintes, a cidade ela precisa buscar arranjos, arranjos que possibilitem o convívio entre indivíduos, línguas, tradições, culturas e valores. Eu acredito realmente que só temos a paz quando esses espaços públicos forem realmente democráticos. Porque a metrópole, ela pode ser transformada. Porque a metrópole é o resultado do trabalho e dos sonhos de homens, de muitos homens, ao longo do tempo da nossa existência como país. O Rio, eu acredito, deve ser um cenário múltiplo de culturas, um cenário múltiplo de pessoas. O Rio deve motivar a integração das diferenças, formando uma sociedade de todos, uma sociedade que dá lugar para todas as classes, uma sociedade que dá lugar para todas as raças, uma sociedade que dá lugar para todas as crenças. E para conseguirmos esta reestruturação, o primeiro passo é ter respeito às pré-existências ambientais e culturais e sociais. É preciso entender cada comunidade, é preciso entender seus moradores, é preciso entender suas expectativas, é preciso entender suas necessidades, é preciso conhecer as suas origens. E desta forma, então, amigos, não haverá um modelo único de desenvolvimento, porque cada comunidade deve ser estudada e as soluções devem surgir junto com os seus moradores. Então, diante de tal reestruturação, nossas favelas urbanizadas irão conservar o seu valor cultural, como o samba, como o carnaval, como a generosidade, que é mais importante. Elas aprenderiam que com as coisas boas que hoje faltam para oferecer, mas sem perder as suas características históricas, sem perder a sua fé, sem perder a esperança. Isso, do mesmo modo, o asfalto aprenderia com as favelas, respeitaria essa população com valores únicos e nobres. Enfim, amigos ouvintes, todos acabaríamos por aprender a viver. Assim, aprender a viver de uma maneira mais harmónica, mais democrática, mais amiga, com oportunidades a todos os públicos, preservando-se assim a tão valiosa alma carioca. E neste momento que tanto se discute a diminuição da idade penal para as nossas crianças, eu coloco a pergunta: por que não se coloca a lei para funcionar? Porque temos lei para isso. E nos diz a lei: no que tens a responsabilidade dos pais por seus filhos, não podemos dizer que ela se esgota no simples dever de sustento, de educação e guarda. Mais do que isso, o nosso Código Civil, em seu artigo 932, inciso 1, prevê a responsabilidade dos pais em face dos atos ilícitos, quero dizer, desculpem, oriundos de seu prole. Será que é mais fácil diminuir a idade penal para atender a interesses puramente financeiros? Posso até falar sobre isso em outro programa. do que responsabilizar o eleitor, porque ficam com medo de perder votos. Mas eu continuo acreditando que sonhar não é pecado. Fiquem por aí, a gente volta já já. Você está na Cultura Online Brasil, com o programa Política e Cidadania.
Saio do trabalho, volto para casa, não lembro de canseira maior, em tudo é o mesmo suor. Trabalho, volto para casa, não lembro de carteira maior, em tudo é o mesmo suor. Saio do trabalho, volto para casa, não lembro de carteira maior, em tudo é o mesmo suor. Alegria do carreiro é dizer o carro catar e tua junta de boi preto e boa vara de tocar e tua junta de boi preto e boa vara de tocar. La 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 la. Ensaboa, mulata, ensaboa, ensaboa, tô ensaboando. Ensaboa, mulata, ensaboa, ensaboa, tô ensaboando. Tô lavando a minha roupa, lá em casa tão me chamando, dono. Ensaboa, mulata, ensaboa, ensaboa, tô ensaboando. O filho que é meu e que é dela, rebenta a goela de tanto chorar. O rio está seco, só não vem não. Voltemos pra casa, chamando o Dondon. Ensaboa, mulata, ensaboa, ensaboa, tô ensaboando. Ensaboa, mulata, ensaboa, ensaboa, tô ensaboando. Tô lavando a minha roupa, lá em casa tão me chamando o Dondon. Ensaboa, mulata, ensaboa, em Saboa, tô em Saboa. Sou a peixeira catita que vendo peixe nos vão. Sou a peixeira catita que vendo peixe nos vão. Apregoar os meus peixes, eu canto em diversos tons. Eu sou a peixeira que vivo mercando. Chega e freguesia que está se acabando. Trago pescada bem fresca, boas trutas, mexilões, um bandejete ainda vivo, saborosos camarões. Trago pescada bem fresca, boas tutas, mexilões, um bandejete ainda vivo, saborosos camarões. Eu sou a peixeira que vivo mercando. Chega e freguesia que está se acabando. Trago pescadas bem frescas, boas trutas, mexilões, um bandejete ainda vivo, saborosos camarões. Eu sou a peixeira. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. Atividade no abano, antes que o fogo se apague. trabalho, volto para casa, não levo de carteira maior, em tudo é o mesmo suor. Saio do trabalho, volto para casa.
Pois é, ouvintes, realmente sonhar não é pecado. Além do mais, amigos ouvintes, às vezes os sonhos ou se tornam realidade. E ontem eu tive um sonho. Eu sonhei que, de repente, escutando as notícias nos jornais, escutando as notícias na televisão e também nas redes sociais, o Brasil parecia um país normal. Não se falava mais de escândalos. Era o país da América Latina com os menores índices de violência. Ninguém sabia mais o que era o Bolsa Família. E ninguém sabia mais porque todos ganhavam com o seu trabalho o suficiente para viver com dignidade. E até, por vezes, se permitirem alguns luxos lúdicos e culturais. Os meios de comunicação, no meu sonho, não falavam de escândalos de corrupção. A Petrobras tinha recebido um prémio na União Europeia como empresa modelo de gestão. Mas o que mais me chocou no sonho foi não ver mais favelas. Nos arredores das cidades havia bairros novos e coloridos. Bairros novos criados por arquitetos jovens, com parques e pontes, com escolas e hospitais, e até ônibus com ar-condicionado. E fiquei surpreso ao não ver nas notícias políticas os nomes de personagens que enchiam as crónicas todos os dias, até as policiais. Não se falava mais em Dilma Rousseff, nem de Lula, nem de Cardoso, nem de Renan Calheiros, nem de Eduardo Cunha. E muitos dos 12 ministros eram jovens. Jovens formados em universidades estrangeiras, assim como os prefeitos e governadores. Todos ganhavam como professores universitários. Viajavam com pessoas em metrôs modernos e em aviões comerciais. E às vezes, isso no meu sonho, eram vistos caminhando a pés pela rua. As pessoas cumprimentavam e paravam para discutir com eles temas de interesse nacional, temas de interesse local. Nos jornais se falava mais de cultura, se falava mais de ciência, se falava mais de gastronomia e até de filosofia do que de política. As pesquisas, elas davam percentagens altíssimas de índices de felicidade cidadã. Ah, esse meu sonho. Nesse meu sonho também as pessoas usavam algumas drogas, mas podiam comprá-las nas farmácias. Nesse meu sonho não havia traficantes. As pessoas enchiam de noite os restaurantes, enchiam os salões de festas sem medo de sofrer algum tipo de violência. O turismo era uma loucura. Ele havia triplicado em todo o país. Nesse meu sonho, nas periferias das cidades, havia bairros novos e coloridos. Nesse meu sonho não havia mais nenhuma favela. Nesse meu sonho havia milhares de jovens. Milhares de jovens que eram pequenos empresários. Pequenos empresários orgulhosos de suas conquistas. Orgulhosos de ganhar o mundo. Tamanha a sua vontade. Os avós, nesse meu sonho, contavam aos netos sobre o tempo em que no Brasil havia milhões de pessoas que não sabiam ler nem escrever. Contavam que no passado havia quem matava homossexuais. No passado. E a polícia acreditava que todos os negros eram delinquentes em potencial. O negro da Idade Média era presidente da República. E as pessoas aplaudiam e tiravam fotos com ele quando o encontravam na rua, passeando ou no cinema. Os policiais militares, eles eram quase todos universitários, ganhavam bem, como profissionais qualificados. As pessoas ficavam felizes quando se encontravam com eles nas ruas, porque sentiam confiança nunca medo. No exterior, os empresários brasileiros tinham fama de serem criativos. E só uma vez um deles apareceu implicado junto com um político em um caso de corrupção. Mas logo os dois foram processados e presos. O Brasil era um país admirado no mundo por seu futebol original. Nesse meu sonho era proibido vender jogadores a outros clubes estrangeiros. Nesse meu sonho não havia torcidas violentas. Cada partida acabava em uma festa coletiva. As mulheres, elas tinham o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Os doentes sem esperança podiam decidir conscientemente se desejavam parar de sofrer. O Brasil, ele tinha um assento no Conselho de Segurança da ONU nesse meu sonho. O Brasil tinha relações estreitas com os irmãos latino-americanos mais democráticos. E o seu comércio estava aberto a todos os continentes. Nesse meu sonho, os seus diplomatas eram elogiados internacionalmente por sua capacidade de diálogo e sua pouca propensão a criar conflito. E que esses nossos diplomatas, de hipótese alguma, apoiariam regimes ditatoriais. Nesse meu sonho, milhares de jovens eram pequenos empresários orgulhosos de suas conquistas. A inflação era de 2%. A renda das famílias crescia junto com o PIB nacional. Nós tínhamos um PIB, mas sim um PIB de satisfação nacional. E a indústria era vigorosa. Uma indústria que conseguia exportar para todo o mundo. Os produtos brasileiros, eles eram vistos fora do país com um selo de garantia e até com certa distinção. Eu sonhei que o Brasil era autossuficiente em petróleo e energia e que cerca de 80% eram de fontes alternativas não contaminantes. Eu sonhei também que a Amazônia tinha um índice zero de destruição. Eu sonhei que a ministra do Meio Ambiente era uma jovem universitária. Eu sonhei que líderes das comunidades indígenas estavam presentes em todas as instituições do Estado. Também sonhei com o Congresso. Eu sonhei que no Congresso havia apenas 4 partidos com representação, que havia apenas 200 deputados e 30 senadores. E nesse meu sonho todos ganhavam um salário modesto e todos tinham direito a apenas 2 secretários. Nesse meu sonho, os partidos eram financiados com as contribuições dos seus afiliados. Eu sonhei que as campanhas eleitorais duravam apenas 15 dias e que cada candidato apresentava o seu programa diretamente na televisão, mas todos com o mesmo espaço de tempo. É, meus amigos, o Brasil aparecia nos índices mundiais de educação entre os 12 primeiros países do mundo e era o primeiro da América Latina. Nesse meu sonho, todos os políticos e os ricos preferiam enviar seus filhos às escolas e universidades públicas porque eram consideradas as melhores. E eles e seus familiares não se tratavam em hospitais particulares caríssimos. Eles se tratavam nos hospitais do sistema público de saúde, onde trabalhavam os melhores especialistas. Há 10 anos, amigos, não havia protestos de rua. O Brasil era um país de classe média, um país com poucas notícias policiais e políticas, um país normal, um país pouco interessante para os correspondentes estrangeiros. O Brasil continuava sendo o mesmo. No entanto, não era um sonho impossível, porque os sonhos podem também ser presságios do futuro. Mas quando eu acordei, eu corri para ver as notícias, como de costume faço todo dia. Meu sonho tinha desvanecido. A capa internacional do New York Times lembrava que em uma semana no Rio, 8 pessoas tinham sido esfaqueadas. As matérias também estavam falando de um novo, das prisões, de uma nova operação Lava Jato, de um pedido de impeachment de Dona Dilma Rousseff, e Lula continuava criticando as elites do país e o Banco do Brasil, que teve um lucro de 126%. A inflação chegava aos 10% e a educação aparecia perdida nos postos 60 entre os 75 países do mundo. E o PIB estava lá encolhidinho, estava escondido entre números vermelhos. Nesse país real, entre as famílias, 60% estavam endividadas e 70% dos brasileiros se declaravam preocupados com o seu futuro. Sim, amigos ouvintes, tinha sido apenas um sonho. O Brasil continua sendo o mesmo. No entanto, não era um sonho impossível. Os sonhos também podem ser presságios do futuro. Então hoje resta apenas o quê? Resta apenas a esperança de tempos melhores e a convicção de saber que o Brasil, se quiserem e deixarem, pode ser o que é capaz de sonhar. Ser um país normal entre os países desenvolvidos. Porque rico ele é. Mas, como disse, sonhar não é pecado. Talvez tenhamos que repensar o caráter do brasileiro. Talvez afirmar que somos naturalmente alegres é desconhecer a insatisfação latente que vigora nos trens, que vigora nos ônibus, que vigora nos vagões de metrô lotados. Falar que somos tolerantes é desconhecer o nosso machismo, a nossa homofobia, o nosso racismo. Dizer que somos solidários é desconhecer a nossa imensa covardia para assumir causas coletivas. Porque os pobres no Brasil, eles costumam pôr vários nomes em seus filhos com o desejo inconsciente de um futuro mais próspero para eles. Mas sobre os filhos do Brasil, eu vos vou falar no próximo bloco. Fiquem comigo, eu volto já já. Vocês estão no programa Política e Cidadania. É VaptVupt.
É preciso navegar pra poder se esclarecer do lado de lá do mar. É preciso ver pra crer, gente que lutou pra se libertar, ver no amanhã novo sol chegar, ter que trabalhar, reconstruir, bom futuro há de vir. Eu vi Luanda, Benguela, Lobito e outras mais. Na Catumbela o samba jorrou, me deu sinais. E naquela terra cantaram, sambaram meus avós. Ilha do Mussulo, teve gente que chorou. Bahia não, samba vem lá de Angola, não vem lá do Rio não, samba vem lá de Angola, não vem da Bahia não, samba vem lá de Angola, não vem lá do Rio não. É preciso navegar pra poder se esclarecer do lado de lá do mar. É preciso ver pra crer, gente que lutou pra se libertar, ver no amanhã novo sol chegar, ter que trabalhar, reconstruir, bom futuro há de vir. Eu de Luanda, Benguela, Lobito e outras mais. Na Catundela, o samba jorrou e deu sinais. E naquela terra cantaram, sambaram meus avós. Ilha do Mussulo, teve gente que chorou.
Como eu estava falando, os pobres no Brasil, eles costumam pôr vários nomes em seus filhos, com o desejo inconsciente de um futuro mais próspero para eles. Uma cruel e simbólica coincidência, como fizeram notar as redes sociais, fez com que, entre vários nomes do menino morto na favela do Rio e de seus pais, figurassem três nomes emblemáticos do drama do cristianismo. O menino se chamava Jesus, Eduardo de Jesus. O pai se chamava José Maria. E a mãe, Terezinha Maria. Esse menino, ele foi morto com um tiro na cabeça, na porta de sua casa, na véspera da Sexta-feira Santa. Para crentes ou não, amigos ouvintes, a crucificação do inocente Jesus de Nazaré há mais de 2000 anos, a história daquela família pobre, daquela família perseguida, e o grito de amor universal e defesa dos mais fracos lançado então, continua sendo ainda hoje um apelo no mundo, mas no mundo todo, contra os crimes e abusos do poder contra os indefesos. Talvez por isso, amigos ouvintes, o inocente e novo crucificado, o pequeno Eduardo Jesus, e a coragem de sua mãe, uma empregada doméstica que trabalhava na zona nobre e rica da cidade, e que enfrentou a polícia que matou seu filho, está se convertendo em um arquétipo da luta, um arquétipo da luta contra a violência, violência perpetrada contra os mais fracos. No Rio, amigos ouvintes, 80% das mortes violentas acontecem nas favelas. E um dos cartazes de protesto levantados por um grupo de jovens daquela comunidade pobre do Areal tinha duas palavras escritas à mão: queremos viver. Duas palavras que era como dizer: não queremos continuar morrendo. Duas palavras impregnadas de ameaça e esperança juntas. Dizem que o Jesus cristão ressuscitou. O que é certo é que o pequeno crucificado da favela continua vivo. E continua vivo com o seu sacrifício inocente. E já se está criando um movimento para ressuscitar as favelas. O seu sangue fez os jovens das comunidades pobres do Rio tomarem consciência de que só se morre quando se deixa de lutar contra a tirania. E assim, em outro cartaz, também escreveram: a favela não se calará. Não será o primeiro milagre de Eduardo Jesus a quem o sensível Papa Francisco poderia proclamar como o mártir das favelas? Eduardo Jesus, dizem a sua comunidade, que era um menino doce, um menino alegre, um menino que gostava de estudar, um menino que ainda sonhava como eu sonhei, um menino que sonhava com um futuro melhor que o de limpar casas como sua mãe. Sua mãe que todo mês poupava alguns reais do seu salário para poder pagar a ele o sonho de frequentar um curso de inglês. Era um filho bom. Um filho bom que, no seu lar ensanguentado que ficou em suas mãos quando o mataram, tinha escrito no aplicativo de mensagens do WhatsApp nada menos do que: "Mãe, eu te amo." Encarando o policial que tinha aberto a cabeça do seu pequeno e que apontou também contra ela a arma com a qual tinha roubado para sempre seu filho, a mãe de Jesus disse: "Pode me matar, porque já acabaram com a minha vida." Então não existe mãe no mundo que de algum modo não se sinta morrer também ao perder um filho. Porque a lei da vida é que os filhos enterrem os pais. O contrário, é somente um cruel destino. Entretanto, não é certo que Maria de Jesus tenha morrido com o seu pequeno. Porque ela e todas as mães pobres das comunidades violentas e abandonadas deverá continuar alimentando com sua dor e também, por que não dizer, com sua raiva, esse grito dos jovens amigos de seu filho que escreveram num papel: "Queremos viver." O escritor brasileiro José Nilo Ventura, um dos primeiros na análise do drama das favelas do Rio, ele escreveu em uma entrevista há alguns anos que os jovens dessas comunidades procuram viver e se divertir ao máximo. E procuram viver e se divertir ao máximo porque pressentem que morrerão antes de chegar à idade adulta. Mas a mãe de Jesus não morreu com ele. E não pode morrer porque precisa continuar de pé, para que também seu filho continue vivo, para que a profecia de Joanir Ventura se interrompa e para que, a partir do sacrifício do seu filho inocente, os jovens das favelas exijam do poder o direito de continuar vivendo. Para que possam se divertir e desfrutar da vida, sem o peso sobre a alma de saber que uma bola perdida os persegue a cada instante, os persegue a cada esquina. Porque se os antigos romanos diziam: "Se queres a paz, prepara a guerra", os jovens amigos do pequeno Eduardo Jesus sabem muito bem que é o contrário, que só lutando para exigir a paz e a justiça se fará impossível a guerra. Então essa guerra que hoje ainda continua matando, enquanto uma grande autoridade do Rio teve a coragem de dizer, abro aspas, porque não são palavras minhas: "Isso nas favelas sempre foi assim e pior", fecho aspas. Então a realidade é que as palavras também matam, amigos ouvintes. E as palavras às vezes matam mais que as metralhadoras. As palavras elas podem matar, mas também salvar, como as escrituras escritas pelos jovens em protesto pela morte de Eduardo Jesus. Abro aspas. "A favela não se calará." Fecho aspas. Então por muito tempo Essas comunidades tiveram de ficar caladas. E hoje anunciam que levantaram sua voz. E o farão agora também em nome do pequeno Jesus, que fez o milagre de libertá-las do medo. Nós assistimos ao espetáculo da violência. A própria frase encerra seu significado mais dramático. Parte das pessoas encara a violência no papel de espectadores e consomem pelo filtro dos meios de comunicação, seja a televisão, seja o rádio convencional, sejam as redes sociais, sujeitos apassivados pela indústria cultural, transformados em espectadores que espectoram catarticamente para o vídeo burro seus anseios e frustrações. para vê-los realizados pelo outro inexistente, tornando-os vazios. E eu fico por aqui falando de favelas, se eu vou mudar de assunto. E vou falar um pouco sobre a esquerda brasileira. Fiquem por aí, a gente volta já já. O papel dela na sociedade.
Yeah.
voltando então, falando e mudando um pouco de assunto, eu vou falar um pouco sobre a atual situação do PT. O PT, concebido em abertura, ruptura com a esquerda de tradicional implantação ao fim da década de 70, parece aqui comunistas e trabalhistas. O PT nasceu de costas para o Estado e de frente para a sociedade civil. As questões capazes de mobilizar a legenda de Lula poucas vezes coincidiram com aquelas formuladas pelas agremiações conduzidas até então por personalidades como Prestes, como João Amazonas ou ainda como Brizola. E com isso, amigos ouvintes, toda uma rica agenda de lutas anterior ao marco da inclusão do ciclo das greves do ABC paulista, isso a partir de 1979, derivou para um papel secundário. Guardada no baú das relíquias, a questão nacional, sobretudo o papel do Estado no combate aos vários níveis de subdesenvolvimento do país, cedeu protagonismo ao avanço de uma pauta democrática, essencialmente compreendida como cidadania econômica, aumento de salário, acesso à terra, muito embora nunca se tenha feito a reforma agrária, como deve ser, o direito à moradia, que realmente alguma coisa foi feita nesse aspecto, entre outros itens afins, a ideia de construir o moderno com base no rompimento com as formas de dependência de nossa periferia, a dominação dos países centrais, pedra de toque das concepções de construção do moderno da velha esquerda, encontrou pouco eco, ou quase nenhum, no interior do petismo. Para o chamado PT das origens, nenhum sentido podia ser extraído da indagação acerca da busca do moderno. Isso em uma sociedade de extrema concentração de renda, cuja passagem para o capitalismo monopolista de Estado demandará a instalação de uma ditadura civil-militar em 1964, como eu vos falei anteriormente. E perseguindo essa ótica, empréstimo ao pensamento dos Piano, de Florestan Fernandes e também de Chico Oliveira, entre muitos outros, o novo e o velho apareciam perfeitamente fundidos e entrosados na paisagem social brasileira. Ou seja, eram molares da mesma engrenagem. No caso brasileiro, a obtenção do posto de sexta economia mundial surgira sem a necessidade de ajustar contas com as instituições pré-capitalistas existentes, onde eu aqui incluo o próprio latifúndio. Em outras palavras, o moderno ele já predominava em nossas relações sociais a reboque das tendências à urbanização e à industrialização. E mais, o desenvolvimento capitalista deflagrado nesse processo acabara por tornar mais agudas as desigualdades de classe, as desigualdades de região, as desigualdades de renda, e isso em todo o território nacional. Conclusão. O tempo para a conquista de objetivos intermediários, como por exemplo as reformas de base, acabaram por se esgotar. E a luta pela conquista do socialismo vibrava na ordem do dia. A projeção do país, dos pais fundadores do PC, previa atitudes como o repúdio às alianças com o chamado centro político, estando intermediada ainda a possibilidade de apoio a qualquer coalizão de natureza pluriclassista. Realmente a esquerda social ela caminhava só e mal acompanhada, de preferência exaltando os valores da democracia de base, da nitidez ideológica e da crítica à trajetória republicana brasileira. Ação política? Bem, a única legítima consistiria na intervenção de baixo para cima por meio dos instrumentos da vida associativa, a exemplo de alguns sindicatos e das comunidades eclesiais. Mais revolucionário na retórica que realmente na prática, essa modalidade de petismo das origens acabou por dar forma a um grupo de práticas voltadas para a exaltação ao chamado poder local, procedimento de evasão à real disputa do poder, mas que acabou por permitir o acúmulo de forças da legenda nas conjunturas de grande instabilidade verificadas durante os primeiros anos do processo de redemocratização. Os saudosistas do modelo de militância partidária presente na infância da atuação do PT, eles defendem com ardor a atitude empreendida pela legenda naqueles anos de formação. E, por óbvio, eles promovem comparações. E, com alguma procedência, eles também apontam o processo pelo qual o petismo se manteve unido. Unido e em crescimento. Isso ao longo das décadas de 80 e 90, ao mesmo tempo em que a esquerda tradicional caminhava para a divisão e para a perda de prestígio. O problema desse argumento, no fundamental correto, reside na sua insuficiência, porque se o PT encarnasse apenas a crítica aos contingentes de esquerda que o precederam, nem de longe poderia cumprir um papel de destaque na vida pública brasileira. Ou seja, já em seus primeiros anos, vicejavam no terreno da cultura política do PT as sementes de uma visão mais assente à complexidade de uma sociedade de traços contraditórios como a nossa. Personagem de sua história, de sua própria história, o PT fez coexistir em seu projeto inúmeras identidades. Algumas dessas caracterizações com vida curta. Outras vieram para ficar e se firmaram no acervo de experiências empreendidas por esse partido. E entre essas florações, uma classe de propostas que, diferindo da primeira das constelações teóricas, constelações essas formadas pela agremiação, isso exibindo algum grau de diálogo com a questão proposta no início deste bloco. Por esse ângulo, construir o moderno requeria o enfrentamento das oligarquias patrimonialistas, o estamento parasitário responsável pelo atraso e a desigualdade da nossa formação social, formação essa presente desde o período colonial. Então, em tal narrativa, o ponto de equilíbrio da atuação da esquerda deveria se deslocar para o combate à corrupção. Impunha-se, nessa ótica, atacar o método pelo qual as elites decadentes se apropriavam e se apropriam ainda hoje das funções do Estado para reproduzir seus interesses particulares, entravando assim então o acesso ao poder das camadas comprometidas realmente com a democratização da vida pública e com vistas a demarcar suas posições. Esses setores do petismo, eles buscaram distinguir seus pontos de vista da parcela moralista e influenciada pela mídia monopolista. E com acerto, amigos ouvintes, preferiram não ser confundidos com o fenómeno tratado pela ciência política brasileira pela designação de udenismo. Porque não é à toa que eles adotaram a defesa de uma pauta liberal no que refere aos costumes. Com ênfase, uma pauta com ênfase na liberação das drogas, ou ainda, a título de ilustração, a defesa da discriminação do aborto. Nada obstante uma certa presença de militantes católicos nestas correntes de opinião. Mantendo a coerência, eles jamais esconderam a sua solidariedade às chamadas minorias. Minorias que, na realidade, conforme grandes maiorias no vasto mosaico das relações sociais presentes neste país, mulheres, negros, índios, ambientalistas, quilombas, entre outros, plural como as próprias camadas médias de onde retira força, esse segmento do petismo, de igual maneira nos últimos anos, acabou por crescer, e cresceu a ponto de espalhar sua influência para fora da legenda da estreita Estrela Vermelha, fecundando o debate entre áreas do PSOL, áreas da rede de sustentabilidade, entre outras, até mesmo no interior do governo Dilma. Essas tais tendências, elas assumiram um papel de destaque na produção de ideias. E a mais influente entre muitas foi a denúncia da governabilidade, baseada no pacto PT-PMDB, fonte de paralisia e renúncia ao enfrentamento com os setores ditos conservadores do patronato político brasileiro. Fortemente vinculado à política, a prática desses agrupamentos pouco frequente e pouco frequenta o tema econômico. Então, de uma maneira geral, pouco tem a dizer por fora da abstração de princípio sobre a contradição que cinde a qualquer sociedade capitalista, o antagonismo entre capital e trabalho. E por fim, amigos ouvintes, esse inventário, bastante ligeiro por sinal, das respostas oferecidas pelo PT sobre o tema da construção do moderno, não deve omitir a referência a um terceiro quadro de referências, fenómeno recente da oposição contra pouco mais de uma década. E a sua principal atitude, ela se enuncia na busca pela recuperação seletiva de alguns dos elementos da cultura política anterior à fundação do partido Lula, mas sem renegar as respostas fornecidas pelo PT das origens. É bom repetir-se que a afirmação da identidade socialista, para uns, a denúncia do patrimonialismo, para outros, e essa nova síntese supõe, forçar a passagem ao moderno implica resolver a questão social. E cumpra-se então impulsionar a unidade e a capacidade de mobilização dessas forças comprometidas com a luta pela erradicação da desigualdade no país. Marca construtiva do atraso da nossa formação social desde sempre. Então, inspirado no pensamento de autores como Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Nelson Werneck, Sodré, Ignacio Rangel, entre outros, mas ao mesmo tempo incorporando contribuições atuais como os da Conceição Tavares e do Teotônio dos Santos, isso apenas para citar dois autores em atividade, esse reforço de ideias à matriz original petista, pelo que tudo indica, tem por objetivo o aprofundamento contínuo dos espaços da democracia política na sociedade. Mas não apenas isso. Trata-se igualmente de transformar o atual caráter das instituições de Estado, colocando-as a serviço dos objetivos de um projeto de nação, um projeto de nação capaz de garantir a todos os brasileiros o exercício dos direitos e garantias individuais e, sobretudo, coletivos, em boa parte, amigos, já previsto no texto da Constituição da República de 1988. O caminho brasileiro para o socialismo, para a implantação desse projeto nacional de natureza não autárquica, porque aberto à integração com a América Latina e África, impõe, no caso do PT, o manejo de três ferramentas. Um, uma frente de esquerda, um programa de reformas estruturais e uma estrutura partidária democrática e transparente. Mas, enfim, nos deparamos com o Congresso possível. Nós temos hoje o melhor Congresso que realmente o dinheiro pode comprar. E para falar sobre a situação política atual no Brasil, é preciso então compreendermos algumas mudanças substantivas, mudanças que ocorreram no passado recente e que criaram as condições para que o que eu chamo de captura do sistema político pelo poder econômico, que realmente, a meu ver, é o maior problema da nossa democracia. Porque até 1997, no Brasil, as empresas já eram proibidas de financiar campanhas eleitorais. Mas a onda neoliberal mudou esse cenário. e foi mudado esse cenário com a lei eleitoral 9.504/97, onde diz que as empresas então passaram a poder financiar candidatos e campanhas eleitorais. E isso aí mudou tudo. A nova lei eleitoral, inspirada no modelo norte-americano, permite que as empresas criem vínculos diretamente com os nossos candidatos, sem qualquer intermediação dos partidos. Os partidos, seus programas e propostas, isso fica lá no plano secundário. E assim, nessa relação direta entre candidato e empresa, o que é que desejam os doadores? Será que eles desejam políticas que atendam a seus interesses privados? Será que eles desejam a defesa de seus interesses nas áreas decisórias das políticas públicas? E para isso eles fazem o quê? Eles organizam lobbies. Eles pautam a mídia. Mas também elegem bancadas parlamentares. E também influem na escolha dos gestores públicos. Então, amigos ouvintes, o modelo europeu de financiamento de campanhas eleitorais, ele vai no sentido contrário, valorizando e fortalecendo os partidos políticos e não as candidaturas individuais. E há países, inclusive, que proíbem o financiamento de campanhas eleitorais por empresas, tais como o Peru, a Colômbia, o México, o Canadá, a França, Portugal. E a Espanha está aí estudando adotar essa nova política. Então, também é verdade que o financiamento eleitoral por empresas, ele foi modificando cada vez mais a composição do Congresso Nacional e reduzindo a importância dos candidatos com poucos recursos. Porque se nas eleições de 2002 os gastos totais foram de cerca de 800 milhões de reais, em 2014, reparem, chegaram a 5 bilhões e 100 mil milhões de reais. E quase tudo, quase a totalidade, contribuições feitas por empresas. Eu não acredito em almoço grátis. Vocês acreditam? Mas temos mais. Além das doações privadas, os partidos políticos, eles receberam 308 milhões de recursos públicos provenientes do fundo partidário. E as TVs receberam 840 milhões de isenções fiscais pelo tempo gratuito de veiculação de campanhas eleitorais. Então, em média, amigos ouvintes, nas últimas eleições, um deputado federal eleito gastou 1 milhão e 400 mil reais para se eleger. Um senador gastou 4 milhões e 900 mil reais para se eleger. Notemos também que os candidatos eleitos gastaram 11 vezes mais que aqueles que não foram eleitos. Os que não contaram com esse aporte financeiro em suas campanhas, por melhores candidatos que fossem, salvo raríssimas exceções, não se elegeram. Então esse fenómeno de captura do sistema político pelo poder econômico é quase mundial. Nos Estados Unidos a situação é a mesma. Quando em janeiro de 2010 a Suprema Corte norte-americana decidiu em favor do financiamento de campanhas eleitorais por empresas, o jornal do New York Times, em editorial, denunciou que esse era um golpe no coração da democracia, facilitando o caminho para que as corporações empresariais entreguem seus vastos tesouros para inundar com dinheiro as eleições e intimidar os governadores eleitos para que obedeçam às suas determinações. Reparem, isto é o editorial do New York Times. O Noam Chomsky, na mesma época, ele também denunciou. Essa liberação financeira cria o que alguns chamam de parlamento virtual, de investidores e credores que controlam de perto as políticas governamentais e votam contra elas, se as consideram irracionais. Quer dizer, se elas beneficiam o povo e não o poder privado concentrado. E o resultado está aí. O resultado é claro. Em 2014, no Brasil, as 10 empresas que mais doaram para as campanhas eleitorais para a Câmara dos Deputados elegeram 360 deputados de um total de 513. Ou seja, 70% da Câmara Federal é das empresas. O Congresso Nacional de 2015, ele não está formado por bancadas de partidos políticos. O Congresso Nacional de 2015, ele está formado por bancadas de interesses privados. Interesses privados que estão distribuídos por todos os partidos. Hoje, a bancada ruralista, ela é composta por 374 deputados federais, sendo 118 deles do próprio agronegócio, distribuídos por 23 partidos. A bancada dos bancos conta com 197 deputados e se distribui por 16 partidos, me desculpem. A bancada dos frigoríficos conta com 162 deputados alojados em 21 partidos. A bancada das mineradoras tem 85 deputados em 19 partidos. A bancada da bebida alcoólica conta com 76 deputados em 16 partidos. Isso apenas para falarmos das maiores bancadas de interesses privados. E se nos referimos, por exemplo, à bancada evangélica, à bancada da bala, a bancada evangélica cuja agenda fundamentalista está longe da defesa do interesse público. Então a realidade, amigos, é que a composição atual do Parlamento Brasileiro é de 70% fazendeiros e empresários. Fazendeiros e empresários, mas empresários da educação, empresários da saúde, empresários industriais, etc. Então, amigos ouvintes, o novo Congresso é militantemente conservador e reacionário. Posta sob um comando errático que atua ao sabor da disputa política do momento, sob forte influência das bancadas de interesses privados, a Câmara dos Deputados impõe políticas de restrição de direitos, cuja expressão máxima é a proposta aprovada da terceirização para todas as atividades de qualquer empresa. Ou seja, como eu vos falei, é o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. E falando em Congresso, falando em política, eu não poderia deixar de falar também sobre a imprensa e os rumos da política no Brasil. Mas isso eu vou-vos falar no próximo bloco. Fiquem por aí, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e a gente volta já já.
Gente, aqui realmente não tá mole não. Tá faltando feijão, tá faltando esperança. As minhas crianças não têm segurança nem dentro de casa. Só dá 3-8, estão mandando brasa. Seu dono da gente, o Brasil tá querendo mais humanidade, menos cartolagem, mais honestidade e maior proteção ao que é nacional. O trem menos cheio, bem menos receio, trabalho decente, remédio barato pra quem tá doente. A beca, o sapato e a caxanga ideal. Seu dono da gente, um pouquinho disso já quebrava o galho. Não custava caro, nem dava trabalho e deixava o país numa quase legal. Gente, aqui realmente não tá mole não. Tá faltando feijão, tá faltando esperança. As minhas crianças não têm segurança nem dentro de casa. Só dá 3-8, estão mandando brasa. seu dono da gente. O Brasil tá querendo mais humanidade, menos cartolagem, mais honestidade e maior proteção ao que é nacional. O trem menos cheio, bem menos receio, trabalho decente, remédio barato pra quem tá doente. A beca, o sapato e a caxanga ideal. Seu dono da gente, um pouquinho disso já quebrava o galho. Não custava caro, nem dava trabalho, e deixava o país numa quase legal.
Voltando, vocês desculpem, eu estava com o microfone fechado. Eu não quero que vocês levem de forma nenhuma essa minha abordagem sobre o PT como uma defesa do PT, porque o PT também tem os seus grandes defeitos. E, sobretudo, eu traiu também muito, né, os ideais daqueles que o fundaram. Mas essa declaração que eu vou fazer em seguida também não é uma defesa do PT, mas sim uma análise pessoal do grande papel da imprensa nos rumos da política no país. Porque esta imprensa, a meu ver, e eu tenho uma certa experiência nisso, ela se mostra cada vez mais partidária e tende a ter um pensamento único sobre esses assuntos. Ela está aberta à caça e linchamento do Partido dos Trabalhadores. Eu não estou defendendo o partido, mas o que está claro hoje, lendo jornais, revistas, vendo nos jornais e outros programas, é um exagero de denúncias oportunistas. Lógico que denúncias de mensalão, elas devem ser investigadas, sim. E também há atividades políticas envolvidas, porque eu acredito que só com punições, mas punições para todos, iguais para todos, nós podemos ter um país mais moralizado no que diz respeito à política. Mas o que se lê e vê é uma certa perseguição a apenas um partido, o PT. E isso não é justiça, porque justiça eu entendo-a como igual para todos. E não são só os petistas os pecadores. Alguns petistas. A imprensa deve ter, sim, amigos ouvintes, um papel de questionamento e liberdade para fazer isso. Mas eu acredito, e também estudei isso, e também sempre persegui isso, a imprensa deve fazer tudo isso, questionar a liberdade, mas fazê-lo de forma responsável e ética. Porque não é de hoje que a imprensa, principalmente a paulista, ela tem um ranço partidário ao PT. Os principais jornais, Folha, Estado e a revista Veja, elas sempre foram contra todas as propostas do partido, até desde quando ainda era a oposição. A revista Veja, ela se aproveitou do momento, exagerou no título de uma reportagem chamada Marta Suplicy de Perua. E isso, amigos ouvintes, é ridículo. Isso, amigos ouvintes, eu nunca vi uma reportagem, por exemplo, também chamando o Alckmin de picolé de chuchu, por exemplo. Então, a grande mídia, representada pelos já citados, ela nunca foi feroz nas críticas e tão envolvida e empenhada em buscar todos e qualquer indícios de corrupção no governo. Eu nunca vi isso nas crises do governo FHC, e também quando estourava uma crise o PSDB nunca era o alvo da principal das denúncias, e nem sequer apontavam relações de membros do partido com esquemas suspeitos, exceção de pouco. As privatizações, elas nunca sequer foram questionadas pela grande imprensa. Aliás, essas privatizações, elas foram noticiadas como solução para o problema do país. E qualquer denúncia de esquemas de corrupção, que todo mundo sabe que rolou, especialmente quem está no meio, era tido como intriga da oposição, ou delírio de alguns jornalistas honestos, ou também do PT. E quando tentaram, por exemplo, instalar a CPI das privatizações, a mídia e o governo foram contra tudo, e tudo foi arquivado. Pois o PT na oposição, ele nunca teve esse respaldo da grande imprensa. E hoje essa mesma imprensa parecem porta-vozes de alguns partidos. As CPIs também eram sempre tidas pela mídia como um empecilho para o desenvolvimento do país. E agora, por essa mesma mídia, são tidas como um exercício da democracia. O senador Pedro Simão, do PMDB, quis instaurar uma CPI da corrupção no governo FHC. E o que aconteceu? Foi abafada pelo governo com a ajuda da mídia corporativa. O golpe da reeleição do FHC também mereceu poucas páginas de jornais e revistas, que logo deixaram de investigar as denúncias da compra de parlamentares para a aprovação da emenda. Estão lendo e vendo as notícias de hoje, parece que só agora há corrupção. E a grande imprensa já adianta o discurso da oposição dizendo que poderia ter havido, mas não era tão grande assim como era hoje, como é hoje. Então será que se tivessem instalado essas CPIs no governo da FHC e a mídia não fosse tão parcial, a corrupção não seria a mesma ou até maior? Acreditar que nas privatizações não houve corrupção é acreditar em Papai Noel. A grande imprensa, quando ela dá exemplos de casos de corrupção passados, só se lembra de Collor. E coincidentemente pula os 8 anos do governo Tucano e relaciona esses casos com os de hoje. Eu acho que só está havendo aqui uma certa perseguição ao PT, um partido. Isso para quem lê e assiste a mídia corporativa é evidente, pois daqui a pouco o PT vai estar relacionado com os atentados terroristas de Londres. Então, apesar de que a Veja já relacionou até as escolas do MST com escolas que preparam extremistas islâmicos para atentados, portanto, não é de se duvidar de que isso tudo aconteça. E, sinceramente, isso não é bom nem para o país e nem para a nossa frágil democracia. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Muito obrigado a todos pela vossa audiência e até o próximo programa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário das 20 horas. Um abraço, boa semana e até lá.
Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi de tudo de marginal, eu falei. A favela nunca foi de tudo de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeia. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal.
A favela é
mas a favela nunca foi de tudo de marginal, de vai.
A favela nunca foi de tudo de marginal.
Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal.
A favela é um problema social.
Bonitinho, bonitinho.
A favela é um problema social.
Sim, mas eu sou favela e posso falar. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas ó, vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal.
A favela é um problema social. A favela é um problema social.
Mas a favela nunca foi reduto de marginal, de velho. mas não quero dizer nada.
Na favela,
gostava de ver seu bairro na favela.
Na favela.